Muito bom dia para você que está ouvindo a tua Rádio Cacique nessa manhã de quinta-feira. O mês de dezembro inicia amanhã, hoje é dia 30 de novembro, e com ele todas as festividades de final de ano. É nesta época que é comum que a gente se pergunte também quando que é o período para a gente montar a nossa árvore de Natal. Hoje a gente vai tratar dessa tradição tão especial para a gente com o pároco da Matriz São Paulo Apóstolo aqui de Lagoa Vermelha, o padre Lindomar dos Santos, que já está presente aqui nos nossos estúdios. E padre, minha primeira pergunta, existe uma data específica para a montagem do Pinheirinho? Muito bom dia.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os nossos ouvintes da tua Rádio Cacique. Uma alegria muito grande ocupar esse espaço novamente para nos dirigirmos à comunidade cristã, comunidade católica lagoense. Pois é, Luiz, estamos aí às vésperas de iniciarmos o mês de dezembro e com ele, obviamente, toda a nossa programação natalina. Claro que o comércio e outras entidades, mesmo aí, já estão no clima. Mas, para a nossa montagem de presépio e os nossos enfeites, guirlandas e outros itens a mais, a gente sempre costuma seguir o calendário litúrgico da Igreja Católica Romana, que é o primeiro domingo do Advento. Eu quero, assim, trazer presente à comunidade que o calendário religioso ele é diferente do calendário civil. O nosso calendário litúrgico compreende 3 anos, A, B e C. E o seu final é ali sempre finalzinho de novembro, com a data de Cristo Rei. Então, o primeiro domingo do Advento será agora, neste próximo domingo, dia 3 de dezembro. A partir daí, a igreja, né, já está lá com o presépio quase montado, mas a gente vai dar os retoques finais a partir deste domingo.
E padre, para a montagem do presépio, da árvore de Natal, de todos esses enfeites, eles não são por acaso, né? Todos eles têm uma simbologia, os enfeites eles têm um significado muito especial para a fé cristã. E da onde que vem essa tradição também de estar montando o pinheirinho, de estar montando o presépio?
Tudo tem um porquê. Nada é por acaso. E o presépio, a primeira vez que ele foi montado foi no ano de 1223 por São Francisco de Assis, na Itália. Qual é que era o objetivo? Mostrar aos fiéis como seria sido o nascimento de Jesus. Ele era um presépio vivo, com personagens, animais, vamos dizer assim, os reis magos, tudo o que hoje nós conhecemos, temos conhecimento, veio de São Francisco. Primeiro, esses presépios eram montados somente nas igrejas, né? E depois a tradição foi levar para as casas, né? Então, é por isso que hoje as famílias ali montam esse presépio ali em determinada parte da casa.
Padre, importante também, já que no próximo final de semana, nos próximos dias, as famílias vão se reunir, já vão começar toda a montagem dos enfeites de Natal, para que também as pessoas saibam quais são os itens utilizados na árvore de Natal, no presépio. E eu gostaria também, padre, que o senhor listasse quais são o significado desses símbolos na montagem dos enfeites de Natal.
Muito bem, Luiz. Acho muito importante isso, porque é muito bacana quando você vai montando o teu presépio e você vai dando significado àquilo que você vai colocando. Não é apenas encher um espaço, um canto lá, mas você, até para você contar para o teu filho, para o teu neto, o real significado. Só voltando ainda ao tema do presépio, os itens que constam lá obrigatoriamente, né? Jesus e os seus pais, obviamente. Os animais do estábulo que aqueceram Jesus. Aqui a história conta que nas regiões muito frias era comum as vacas dormirem embaixo da casa para aquecer a parte de cima. O anjo, aquele que anuncia ao mundo o nascimento de Jesus, figura importantíssima do presépio, a estrela que indica o caminho para os reis magos, e os três reis, Baltazar, Gaspar e Melquior, que vêm trazer os seus presentes. Então, seguindo adiante, já falamos do presépio em si, mas nós colocamos no presépio sinos. Qual é a função do sino? Anunciar, né? Quando chama para missa, etc. e tal. E no caso aqui, é o anúncio do nascimento de Jesus. Ele é tão importante que ele está até naquela famosa cançãozinha de Natal. Bate o sino pequenininho.
Certo, certo.
Né? As velas, né? Simbolizando a luz que o nascimento de Jesus traz para a vida das pessoas. Vela indica a luz maior, quem é? Jesus Cristo. O anjo ao qual aparece no presépio é o anjo Gabriel, o anjo que anuncia a Maria que ela estava grávida do Espírito Santo. E os anjos, obviamente, os demais que são colocados, claro, simbolizando como mensageiros de Deus. Também temos as bolas, as bolinhas, as famosas bolinhas, né? Que no passado eram frutos verdadeiros que se colocavam e no final as crianças comiam esses frutos. Aí teve um ano que não teve frutos, um artesão muito esperto fez bolinhas de vidro para imitar.
Um empreendedor.
Passou a tradição aí, né? A árvore. Por que que se fala, né, tanto da árvore? Geralmente um pinheiro. Porque na região fria da Europa, principalmente na Alemanha, que quem trouxe esse costume da árvore, essa tradição, foi Martinho Lutero no século XVII. E eles usavam o pinheiro porque mesmo com baixas temperaturas, com neve, ele não perde as folhas. Continua vivo,
firme,
simbolizando a vida e a esperança. A coroa do advento, que nós utilizamos nas igrejas a partir agora do próximo domingo. São quatro velas numa guirlanda, né? Simbolizando as quatro semanas do tempo do advento. Possui o formato arredondado porque simboliza a eternidade. Não tem fim. E as folhas verdes que decoram, justamente simbolizando a esperança. Então, as quatro semanas do advento estão representadas na coroa do advento. A famosa guirlanda que colocamos nas portas da nossa casa, sinal de boas-vindas aos visitantes que vêm à nossa casa nesse período natalino. E aí, a outra tradição, que muita coisa a gente traz de culturas diferentes. E o Papai Noel, né, o início era de um bispo chamado Nicolau, no período da Turquia, que ele era muito caridoso. Então, no período de Natal, ele lançava moedas de ouro pela chaminé da casa dos pobres, né? E aí, os americanos, que são muito espertinhos, e tudo há um ponto comercial por detrás, eles criaram a figura do velhinho, né, rechonchudinho.
Mas atrás dessa figura, padre, existe um significado, um significado religioso, né?
Claro, claro, que é justamente essa que o Nicolau fazia, que o bispo fazia. Mas só que hoje, infelizmente, né, se nós percebermos, por que que a roupinha do Papai Noel é vermelha? Aí eu sou obrigada a fazer o merchandising aqui sem, vamos dizer assim, de graça, mas é a Coca-Cola que está por detrás da figura.
Da cor vermelha, muito por conta desse lado comercial, né?
Exato, é a Coca-Cola que está por detrás. Tanto assim que no Brasil tem aqueles caminhões, né, que rodam todo enfeitadinho. Então tem a ver com o bom velhinho, sim, né? Mas tudo isso tinha esse caráter lá do bispo Nicolau. Noite de Natal também existe a tradição do Peru, né, que aqui no mais pro Rio Grande do Sul aí é Chester, né, que não é Peru, que a gente confunde, né, mas ele tem o sentido de representa a fartura. mas também é tradição americana, né? Porque agora há poucos dias nós celebramos o Dia de Ação de Graças. E nos Estados Unidos essa tradição é muito forte. E para nós aqui também a gente faz a celebração e tal, comércio também faz a sua parte, mas ele é uma herança americana também do Dia de Ação de Graças. Tá? A ceia é aquela confraternização e união das famílias, que aqui eu abro um parêntese, que é muito bom quando você consegue reunir toda a família. Mas, nos tempos atuais, a gente começa a perceber, nas nossas noites de Natal, que não estamos mais nos unindo como família. Aquele espírito bonito de se juntar, ali pelas 10 horas, todo mundo já estava de banho tomado, né, aguardando a chegada, né, do Natal, todo mundo se abraçando, etc. e tal. E hoje nós percebemos que as nossas famílias estão perdendo muito. Parece que as pessoas estão se isolando, só mandam uma mensagenzinha, Feliz Natal, mas não saem de casa. Também é importante trazer presente essa questão dos presentes, né, a troca de presentes no período de Natal. Ele vem lá dos Reis Magos, que levaram presentes para o menino Jesus: ouro, incenso e mirra. Então tem essa tradição, né, de presentes. Claro que não devia ser esse o espírito central do Natal, até porque senão nós caímos só na área comercial. E é complicado quando você vai numa festa de aniversário e o aniversariante não está ou não é lembrado. Então, Natal nós celebramos o aniversário de Jesus, né? E nós precisamos lembrar que convidá-lo para vir junto para a nossa mesa, porque muitas vezes a gente tem uma fartura ali, mas esquece de agradecer o aniversariante.
E como a gente estava falando sobre a montagem do presépio, da árvore de Natal, existe então data para a gente já começar a preparar então todas esses enfeites nas nossas casas? E também existe uma data, né, padre, para a gente então desmontar a árvore de Natal, desmontar também o presépio?
Exatamente, Luiz. Nós iniciamos então no dia 3 agora de dezembro, que é o primeiro domingo do Advento, e encerramos esse ciclo do Natal no dia 6 de janeiro. O que tem no dia de 6 de janeiro? Dia de Santos Reis. Seria o dia, né, que simbolicamente, que os Reis Magos teriam encontrado Jesus.
Que tradição bonita. E com essa mensagem a gente encerra então a nossa entrevista aqui com o padre Lindomar dos Santos, que é pároco da matriz São Paulo Apóstolo aqui de Lagoa Vermelha. Ele falou sobre o momento de preparação então da casa, mas também falou sobre o momento de preparação espiritual. E essa aqui foi a nossa entrevista no programa Conectado. Paulo Silva, eu volto com você.